Catarina Lopes António é responsável pela Plataforma de Voluntariado Missionário da FEC, a Fundação Fé e Cooperação. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos nesta altura em que muitos voluntários se preparam para partir em missão, para os mais diversos destinos. Já é possível avançar com números deste ano?
Sim, este ano já temos os números fechados. Lançámos um inquérito às nossas 61 entidades. Como todos os anos tivemos dificuldade na obtenção de respostas, este ano responderam menos do que em 2018, mas já temos o dado de que são 1.059 os portugueses a fazer voluntariado missionário.
Isso é mais ou menos que o ano passado?
É um bocadinho mais. Eu sei que cerca de 30 pessoas a mais aqui envolvidos. No entanto, registamos aqui uma descida nas partidas ad gentes, para fora de Portugal, que a nosso ver se justifica com a falta de resposta das organizações ao inquérito. Este é o inquérito que é lançado agora entre junho e julho, é a altura em que também as organizações estão a preparar os seus voluntários e a fechar equipas, a fechar projetos, e sabemos que é difícil a resposta e por isso achamos que este número, esta descida nas partidas ad gentes tem a ver com a falta de resposta e não com a falta de voluntários a partir.
Mas ainda pode haver aí um ajuste nos números finais, é?
Da nossa parte, o comunicado já está fechado, já está lançado e, portanto, já não vamos alterar números. O que vai acontecendo é que, às vezes, vão-nos chegando mais informações, nós vamos tentando divulgar na nossa plataforma, nos nossos sites, no nosso Facebook, mas estes dados serão os oficiais que nós lançamos este ano enquanto plataforma.
O que não quer dizer que esteja nestes dados todo, o número de todos os voluntários, não é? Porque há muitas instituições que não responderam.
Com toda a certeza que não estão. Nós temos 61 entidades e responderam-nos 37. Obviamente que sabemos que nem todas, das 61, nem todas enviam voluntários em missão este ano. Também é um período também de paragem para algumas organizações. Mas, mesmo assim, se nos tivessem respondido as 61, com certeza que este número, acredito, que iria para o dobro. Acredito.
Trata-se de voluntariado missionário, de que forma é que a missão se concretiza nestes projetos?
O voluntariado missionário, para nós, assume duas expressões diferentes. O voluntariado da missão ad gentes, fora de Portugal, e o voluntariado missionário em território nacional.
Mas inclui uma dimensão espiritual e evangelizadora?
Inclui. É a grande diferença entre o voluntariado internacional e o voluntariado missionário, é a fé. Nós costumamos falar muito nisto nas nossas formações e ao longo da preparação dos voluntários, que aquilo que nós levamos diferente dos voluntários que vão com projetos específicos de voluntariado internacional é a fé, é a dimensão evangelizadora, isso também se reflete no trabalho pastoral que vão desenvolver no terreno. É esta a maior diferença e o maior cunho pessoal que se dá ao voluntariado missionário, é mesmo este levar Deus a outros povos.
Acontece já há algum tempo, há alguns anos, felizmente. Sim. Nos últimos anos temos visto aumentar o número de missões solidárias, ou por catástrofes naturais, ou por necessidades muito identificadas. São projetos estes das missões solidárias ligados a ONGs, a organizações da sociedade civil, que também estão em franco crescimento?
Sim, é óbvio, nós não podemos ficar indiferentes e os voluntários, os jovens e menos jovens, nunca ficam indiferentes a respostas de emergência, como costumamos dizer. Vimos agora no ciclone Idai o que aconteceu, que muitas pessoas se colocaram ao serviço sem ter planeado, sem ter pensado, e obviamente que não ficam indiferentes. E o voluntário missionário, como é um voluntário que tem também, além de toda a boa vontade e da vontade de ajudar, que tem o cunho da fé, não pode ficar indiferente perante o sofrimento do outro.
Em todo caso, essa dimensão crente é a que diferencia o voluntariado missionário com missões solidárias ou o tal voluntariado internacional que falava.
Sim, essa é a grande diferença.
E é possível traçar um perfil do voluntário, por exemplo, em termos de idade, missões que se propõe a fazer?
Sim, a grande parte das pessoas, falando concretamente deste ano, entre janeiro e dezembro de 2019, que parte deste ano, a maior parte vai em missões de curta duração, que vão entre 15 dias a 6 meses.
E muitas delas se concentram nesta altura do verão, não é?
Muitas, grande parte, duração. Sim, grande parte. Porque grande parte das pessoas que partem vão no seu período de férias. São pessoas que estão empregadas e que partem no seu período de férias, ou então estudantes que também dedicam o seu tempo de férias. Têm entre 18 e 30 anos, falando assim da grande fatia das partidas deste ano, E tem também aqui um cunho importante que é, são 82 pessoas, destes números todos, dentro deste grande número, 82 pessoas vão repetir a experiência. Ou seja, foram pessoas que já participaram em missões e agora vão repetir ou como coordenadores dos projetos, ou pura e simplesmente porque os marcou bastante e querem voltar a dar de si. Este
isso,
é muito importante.
Isso também acontece cada vez mais ao longo dos anos, têm essa percepção?
Sim, o número de pessoas que vai repetindo a experiência vai aumentando de ano para ano, é uma coisa que nós vamos vendo. Também tem a ver com a grande parte dos grupos que integram esta rede de voluntariado missionário, não é? Falando, por exemplo, de organizações ligadas a universidades, de ano para ano muda a coordenação, a direção, e os que hoje são voluntários amanhã serão coordenadores, falando assim. E por isso integram novamente a missão com novas funções.
E quem se candidata mais a missões de longa duração?
São pessoas já que têm o seu emprego, que já têm o seu curso concluído, já estão numa fase, digamos assim, de maior estabilidade, se bem que o nosso contexto nacional nunca dá muita estabilidade, mas são pessoas já com, a partir dos 25 anos, grande parte já são a partir dos 25 anos, e que muitos pedem uma licença sem vencimento, ou despedem-se mesmo para partir em missões que vão... Nós dizemos que é entre 6 meses, a partir de 6 meses, mas a verdade é que quem parte em longa duração é pelo menos um ano.
E esse número dos que pedem licença de vencimento ou deixam o emprego para partir em missão é cada vez mais relevante também?
Sim. Este ano nós tivemos, por exemplo, 16 pessoas a deixar o seu emprego e tivemos 17 a pedir uma licença sem vencimento. Um dado curioso este ano é que temos também, e aqui já uma faixa etária superior, temos 27 reformados que vão em missões de longa duração. Este é um dado que não tínhamos até agora, não tinha sido expressivo. Este ano representa 7% neste universo de partidas, mas é um dado que não deixa de ser interessante, que estamos a começar a ter pessoas que, quando terminam a sua vida ativa no mundo profissional, dedicam o seu tempo a realizar estes sonhos ou estes projetos, claro, de vida de há muitos anos.
Temos também a indicação que há cada vez mais famílias a participarem nas missões, famílias que vão em conjunto com os seus filhos, é verdade?
Sim, é verdade. Nós temos conhecimento também, de forma menos oficial, concretamente no inquérito, de que já este ano já partiram umas 2, 3 famílias. De forma concreta, damos destaque este ano a uma família que partiu, já partiu até, partiu no mês de junho, e vai estar durante 1 mês e meio em Moçambique, não vou dizer o nome da região porque me posso enganar. Partiu com o grupo Missão Mundo, ligado às Irmãs Concessionistas. É uma família que é composta pelos pais, pelo casal, e 4 filhos. E interessantíssimo nesta família é que 2 dos filhos têm 9 e 11 anos. O mais velho tem 16 anos. E a mais pequenina tem 5 anos. E tem uma história de vida muito interessante também, foi adotada com 10, 11 meses por esta família e tem trissomia 21. E ainda assim nós vamos vendo os ecos da missão nas redes sociais, nas partilhas que eles vão fazendo, e está tão bem integrada que escreviam ontem, a mãe escrevia, eu li ontem, creio que não escreveu ontem, que em todo o lado que passa toda a gente chama aquela menina, não é? Portanto, está tão bem integrada desta forma e a fazer também missão à sua maneira, dentro daquilo que os seus 5 anos de idade lhe permitem, e está também a ser semeada esta semente do voluntariado.
É uma disponibilidade em termos familiar, que não será com certeza para todos,
sim,
mas é uma dádiva desta família, não é o voluntariado?
Sim, sim, é uma entrega muito grande. Primeiro, esta família, a nosso ver, e olhando um bocadinho para a história de vida, já é uma família de missão, uma família que já tem a sua estabilidade, já tem os seus 3 filhos e decide adotar uma criança, e além disso ainda ser uma criança que traz consigo toda uma história, um historial até a nível de saúde, e que a encaram com uma grande alegria, uma grande dádiva, uma grande bênção. E é também, não é para todas as famílias, mas nós estamos cada vez mais a ser contactados por famílias que querem partir, e os grupos vão ter de começar a pensar em formas de incluir estas famílias, porque não é fácil.
E querem partir, provavelmente, nesta altura também de verão, disponibilizando as suas férias para este tipo de trabalho, que também
exatamente.
É um trabalho.
Sim, exatamente.
Em relação aos jovens, demonstram cada vez mais interesse em relação ao voluntariado em geral e ao voluntariado missionário?
Sim, nós notamos que os jovens estão cada vez mais interessados. A verdade é que também estamos num momento em que se fala muito de solidariedade, em que estamos a ver os jovens, quando falamos de voluntariado, na nossa cabeça vem sempre o ajudar populações mais carentes, ajudar doentes, enfim. Mas estamos a ver também um grande movimento de voluntários pelo clima. Estamos a ver voluntários nas praias, estamos a ver jovens a envolver-se em movimentos concretos de mudança na sociedade. E isso é um número que vai crescendo em Portugal. Há casos que neste momento, nesta altura, tutela o voluntariado em Portugal, vai lançar uns dados sobre a expressão do voluntariado em Portugal. E nota-se cada vez mais os jovens envolvidos. No voluntariado missionário é um passo um bocadinho maior, porque questionavam-me há dias numa escola porque é que eu vou para fora se tenho tanto para fazer cá dentro.
Uhum.
E eu respondo sempre a mesma coisa. Ninguém pode ser voluntário em Moçambique, em Angola, em São Tomé, entre outros, se não for voluntário na sua própria comunidade. E os jovens começam a perceber que vão se envolvendo aqui, vão se envolvendo ali, mas têm disponibilidade para dar mais e ir mais além.
Aliás, será certamente por isso que projetos como a Missão País, que envolve uhum. universitários todos os anos, têm vindo a crescer, não é? Mais estudantes a participarem.
A Missão País é um exemplo fantástico do que é o envolvimento dos jovens na sociedade, não é? E cá no nosso território. Nós este ano também tentámos ter os dados da Missão País, mas sabemos que estão já envolvidos em muitas uhum. missões e por isso é difícil. Mas só a Missão País nós estamos a falar de entre 3 a 5 mil.
Uhum.
3 a 5 mil jovens envolvidos. E é por isso que me espanta quando me dizem que os jovens não se envolvem. E isso é totalmente falso, porque os jovens estão cada vez com uma fé mais viva. E isto não significa, não têm de ser obrigatoriamente católicos. Os jovens voluntários não têm de ser obrigatoriamente católicos. É óbvio que no voluntariado missionário há aqui uma expressão diferente. Mas há tanta forma de mostrar a nossa fé e de viver a nossa fé.
Aliás, falaste há pouco nas questões do clima e, de facto, uhum. são os mais novos, os mais jovens, necessariamente apenas católicos, que têm estado à frente deste movimento.
Exatamente.
E o voluntariado missionário está a abarcar, está a incluir também estas novas dimensões no voluntariado, estas novas causas sociais?
Sim.
Como ambiental?
Sim, nós, olhando para os dados que este ano nos responderam, nós já temos aqui também organizações a trabalhar questões ambientais, que era uma coisa que até então uma ou outra organização trabalhava, mas agora já são mais organizações a trabalhar a questão ambiental. Portanto, também já se estão a envolver mais nestas causas. E, uhum. obviamente, com um voluntário missionário que se propõe a ir, vamos pensar, por exemplo, no caso de alguém que vai um ano para fora, não pode ficar indiferente à questão ambiental, não é? A nossa casa comum.
Claro. Que valor acrescenta ao percurso académico, à definição de uma vocação, de um percurso profissional, a experiência de voluntariado missionário?
Isto muda a vida toda. Nós costumamos dizer que quando se entra para um avião, no caso de quem vai para fora, ou mesmo quem vai para dentro, quando se começa esta viagem do voluntariado missionário, nunca mais vai voltar a mesma pessoa. Isto porque vai encontrar realidades muito diferentes. Nunca podemos dizer que são melhores ou piores do que as nossas. São diferentes. E isto vai fazer com que nós tomemos consciência de que somos cidadãos do mundo e que não há justiça em nós vivermos com tanto e outros com tão pouco. Isto vai mudar a vida toda do voluntário. Obviamente que a nível académico, nós sabemos que hoje em dia, e é uma batalha também na questão do voluntariado, as universidades estão a pedir muito que os estudantes façam voluntariado.
Seguindo, de resto, o exemplo de outros países, não é? Que valorizam muito a experiência
de
voluntariado.
Sim. No entanto, é uma coisa aqui que é importante que se realce, que é o voluntariado nunca pode ser obrigatório.
Uhum.
Porque o voluntariado é um ato gratuito. Gratuito e livre.
Não pode contradizer a palavra.
Não pode contradizer, não é? É um trabalho também que se vai fazendo nas universidades. Dando o caso concreto da universidade onde eu estudei, fui há dias falar sobre isto, sobre estas questões também do nosso trabalho e daquilo que nós fazemos, e uma aluna perguntava-me se eu achava que o voluntariado devia ser requisito para os estágios. E eu comecei-me a rir e disse, não, o voluntariado é gratuito, é livre.
Uhum.
Acrescenta, no nosso currículo, obviamente que sabemos que cada vez mais as empresas, as ONGs, procuram pessoas que tenham feito ou que façam voluntariado, porque isso implica um compromisso.
Uhum.
O voluntariado não é um ato que nós fazemos hoje e amanhã já não queremos fazer. Quando nós nos comprometemos a ir visitar os doentes estão à nossa espera. Portanto, estamos a criar expectativas num público-alvo que, se nós, de repente, mudamos de ideias, aquele público-alvo vai ficar ainda mais decepcionado com a sociedade em geral.
Uhum. E uma experiência de voluntariado missionário tem repercussões na inserção posterior no mercado de trabalho?
Eu acredito que tem.
Positivas?
Eu acredito que tem muito, muito positivas, porque uma pessoa que participa numa experiência de voluntariado missionário vem totalmente diferente, vem mais predisposta à mudança, vem predisposta, é mais flexível, é mais multitask, como se usa agora muito no mercado de trabalho, é multitask, é uma pessoa mais atenta ao outro, e acho que isso faz toda a diferença num profissional.
Já vimos que há muitas missões cá dentro, em Portugal, lá fora. Para onde é que os portugueses partem mais? É para a África, para os PALOP, mas também a América Latina, Brasil?
Sim, este ano o país que recebe mais voluntários será São Tomé e Príncipe. É um número também novo para nós. Nunca esteve em primeiro lugar aqui no nosso top, digamos assim, de partidas.
Que país é que costumava estar? Moçambique, Angola?
O ano passado era Moçambique, Guiné-Bissau. Este ano temos São Tomé, que acolhe 80 voluntários, Moçambique recebe 63, Angola 55, Guiné-Bissau 53, Cabo Verde. Depois temos também aqui esta expressão em Portugal do voluntariado missionário, não é? Que acolhe este ano 22 voluntários.
Também cresceu, não é? Esse
também
número
cresceu. O ano passado tínhamos dado a informação de que os Leigos para o Desenvolvimento era uma organização que tinha aberto a missão em Portugal nos mesmos moldes que vivem em missão ad gentes, ou seja, é um ano.
Na Caparica, não é? Em Almada,
exatamente, no
Pragal.
Este ano já temos também mais organizações que o fazem. Não ainda por um ano, pronto, tirando os Leigos para o Desenvolvimento, continuam a desenvolver a sua missão em Portugal. Este ano, 4 voluntários, se não estou em erro, em Portugal. Mas temos também, por exemplo, um projeto SABI, ligado à paróquia do Parque das Nações, que também envia voluntários para missões cá dentro. Temos também um Gás Porto, que envia também voluntários. Isto é nomes que eu estou a lembrar-me agora, das conversas que fui tendo ao telefone desta longa recolha de dados, que também enviam voluntários por mais do que 15 dias, portanto 3, 4, 5 semanas, um mês, para territórios específicos em Portugal.
E quais são as principais áreas de intervenção nestes projetos de voluntariado?
Continua a ser a educação e a formação. É a grande parte do trabalho desenvolvido em Portugal. Em Portugal, na Missão Ad Gentes, continua a ser nesse campo. Também trabalham muito na parte pastoral, na animação sociocultural, desenvolvimento de atividades, dinâmicas com as crianças e com os jovens. A saúde também cresceu este ano. A saúde deste ano tem uma expressão de 16% no trabalho que é desenvolvido. E depois tem a ver, as organizações trabalham sempre, nunca há uma organização que trabalhe só numa área. Trabalham em várias áreas ao mesmo tempo, portanto estão a desenvolver trabalhos em vários campos.
E como é que é a integração de quem chega a uma missão por um mês, dois meses ou mesmo por um ano com aqueles que lá estão a vida toda?
É sempre recebido com o mesmo entusiasmo, é uma expressão que eles nos dizem. Tanto recebem com alegria quem vai por um mês como quem vai por um ano. Obviamente que quem vai por um mês, quando chega, já entra logo na rotina, não tem aquele período que nós chamamos de período de adaptação. Assim que chega, entra no campo de trabalho e adapta-se à realidade que tem quem vive lá a vida toda. Porque o voluntário vai, mas regressa. Mesmo quem vai por um ano, por dois, por três, acaba por regressar ao seu país. Os missionários que estão no terreno, grande parte são congregações religiosas, estão lá a vida toda. E, portanto, nós não vamos, os voluntários não vão mudar nada. Vamos contribuir para o trabalho que é desenvolvido. E a maior mudança é sempre para o voluntário.
É sempre a pessoal, não é? Do próprio voluntário.
Aproximamos-nos do fim da nossa conversa, porque o relógio, de facto, é implacável, mas valia a pena falar um bocadinho sobre a FEC, a Fundação Fé e Cooperação, para quem não sabe, que organismo é este e a que é que se dedica ao longo do ano?
Nós somos a FEC, Fundação Fé e Cooperação, somos uma ONGD, que trabalhamos essencialmente em duas grandes áreas.
E ligada à Igreja.
Ligada à Igreja Católica, fomos criados pela Conferência Episcopal Portuguesa, desenvolvemos o nosso trabalho na área da educação para o desenvolvimento e advocacia social. Esse trabalho é feito em Portugal, grande parte do nosso trabalho, os nossos projetos a nível de direitos da criança, estilos de vida sustentáveis, enfim, direitos humanos também, e a parte do voluntariado, obviamente, que está inserida no nosso trabalho de educação para o desenvolvimento e advocacia social. E depois trabalhamos também na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, em projetos de cooperação para o desenvolvimento. E aqui já entram projetos mais específicos dirigidos ao público-alvo dos países, não é? Por exemplo, na Guiné-Bissau, trabalhamos com projetos com as mulheres, lançámos agora há dias os dados também sobre a situação da educação, a situação da criança,
do pré-escolar,
e trabalhamos muito no âmbito da educação, a educação para a saúde também, e fazemos assim um trabalho alargado a nível internacional.
E dão formação, quer aos voluntários, não é? Quer aos próprios formadores depois no terreno.
Sim,
não é?
Sim, sim. Em Portugal nós dinamizamos esta rede de voluntariado missionário desde 2002 e temos um plano anual de 5 sessões teóricas, em que as organizações são convidadas a enviar os seus voluntários, e temos uma formação de formadores, só fazemos uma atualmente, porque também a resposta, a demanda não era tão grande assim, conseguimos concentrar numa sessão para os formadores, e depois temos uma atividade prática de missão em Portugal em que os voluntários experimentam cá dentro o que vão sentir lá fora, em que são levados ao limite, em que são testados nas mais diferentes áreas. Também nós vamos conhecendo estas pessoas ao longo do ano, vamos criando relações. O testar os voluntários. Sim. Nós temos de realizar esta atividade sempre em casas de saúde mental. Eu digo sempre saúde e nunca doença, porque eu acho que é mesmo ali que chamamos, é saúde mental e é o atendimento a estes utentes. Eles têm de experimentar uma realidade em que têm de obedecer a ordens, no sentido das pessoas que estão no terreno, não é? Neste caso fazemos na casa das irmãs hospitaleiras, são elas que ali estão diariamente, entregues àquele serviço. Eles têm de viver em grupo, com pessoas que às vezes não são tão fáceis, porque mesmo quem faz um caminho junto, depois quando vive junto 24 sobre 24, as coisas mudam um bocadinho de figura. Eles têm de criar situações de resolução rápida, de conflitos, enfim, é uma vida em comunidade com tudo o que isso implica.
Catarina, o que é que interessa dizer a quem nunca fez voluntariado missionário e pensa em arriscar?
Não tenham medo. O Papa Francisco, este ano, a mensagem do Dia Mundial das Missões, ele diz uma frase que eu acho que é muito importante, que é: eu sou sempre uma missão, tu és sempre uma missão. Cada batizada e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento. Eu acho que isto é o mais... Não tenham medo. Nós às vezes ficamos com medo de arriscar, seja o voluntariado cá, seja o voluntariado para fora, seja até fazer alguma coisa diferente, porque achamos sempre o que é que os outros vão pensar. Quem tem Deus no coração e quem ama, nada tem a temer. Eu acho que é o mais importante.
E fica esta mensagem a fechar a nossa conversa por hoje, a conversa com Catarina Lopes António. Muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigada.